em centro cirúrgico. Todos os processos seletivos são destinados à formação de cadastro de reserva e exigem formação específica, registro ativo no respectivo conselho profissional e experiência mínima de 6 meses na área de atuação. Os salários chegam até R$ 18 mil, com carga horária mínima de 24 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como auxílio transporte, alimentação para jornadas superiores a 6 horas, auxílio saúde, entre outros. As inscrições seguem até o dia 15 deste mês pelo site do IGES-DF, onde também é possível ter acesso aos editais completos, com os requisitos, as etapas do processo seletivo e também o cronograma. Igor.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. Ainda nesse assunto da saúde aqui no Distrito Federal, o Ministério Público do DF recomendou que a Secretaria de Saúde e em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. Essa recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova uma ampla divulgação dessa regulamentação, orientando os gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, essa medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados médicos, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. Então, esses servidores estavam fazendo essas documentações ali para apresentar para a própria Secretaria de Saúde, atestado ali para outros colegas da pasta. De acordo com o Ministério Público, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, o que compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos em toda a rede e gera uma insegurança jurídica para os gestores e os próprios profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem a competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai ter 60 dias para adotar as providências recomendadas. De volta ao trânsito, de olho aqui nas principais vias do Distrito Federal, vamos girar ali na EPNB. Trânsito lento ali para o motorista que sai do Riacho Fundo, já no setor placa da Mercedes, o trecho ali na altura do Núcleo Bandeirante com trânsito bastante engarrafado por ali. Lembrando que a via ali exclusiva de ônibus e também de transporte como vans, por exemplo, segue mantida desde ontem, a gente trouxe essa informação. Velocidade reduzida por lá, velocidade de 20 km por hora, trânsito intenso, sem registro de acidente, isso na altura do Núcleo Bandeirante. Já para o motorista que está saindo ali na 060, saindo de Samambaia, antes da fábrica da Coca-Cola ali, trânsito também bastante carregado por ali, sem registro de acidente. Em alguns pontos, velocidade de 15 km por hora, bastante lento mesmo para quem está saindo ali também do Recanto, no acesso ao trecho ali que passa pelo Riacho Fundo. Atualizando a situação na 040, trânsito bastante carregado ali na altura do Catetinho, motorista que passa pela Epiaçu no sentido Epia Norte, o trânsito fica travado ali na altura do Parkway, mas fluindo ali, apesar da velocidade baixinha, na casa dos 30 km por hora, vai melhorar já depois do trevo ali da estrada Parque Dom Bosco, para quem está acessando ali a via aeroporto, no acesso à estrada Parque Aeroporto, no sentido Eixão Sul, também com trânsito tranquilo até a chegada no viaduto Camargo Correia. 7h57.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
A Inês é de Brasília, mandou mensagem aqui para CBN Dinheiro, @cbn.com.br. Diz que recebeu uma indenização em 2024 e aplicou numa LCA para sair do imposto de renda. Mas a partir de junho, o ganho mensal começou a cair. O banco ofereceu mudar para outra aplicação. Mas, diz ela aqui, não senti segurança porque o risco era grande e não tinha seguro. Gostaria de uma sugestão de aplicação segura, que eu possa retirar algum dinheiro quando precisar e que me dê um rendimento para minha aposentadoria. O que você responde aí, Inês?
Olha, Inês, a remuneração das aplicações financeiras é proporcional à taxa Selic. De junho do ano passado até janeiro desse ano, a Selic estava em 15% ao ano. E agora caiu para 14,25% ao ano. Essa queda reduz a rentabilidade das aplicações financeiras, principalmente aquelas atreladas ao CDI, como é a sua LCA. E sempre vão existir aplicações mais rentáveis, só que com risco maior. Então, toda vez que você disser no banco que está insatisfeita com a remuneração dos seus investimentos, vai ter uma alternativa mais rentável, mas também mais arriscada. Às vezes, esse risco maior vale a pena, outras vezes, não. No seu caso, como você está pensando na aposentadoria, o ideal é escolher uma aplicação atrelada ao IPCA, que é o índice de inflação, porque você garante os juros nominais, que são fixos, e preserva o valor do seu investimento em relação ao aumento do custo de vida. As opções concretas são os títulos do Tesouro que pagam juros semestrais ou os títulos do Tesouro que pagam juros e uma parte do valor investido todo mês. Então, em resumo, duas coisas importantes. Toda vez que a taxa Selic cair, o rendimento mensal da sua aplicação vai diminuir. Então, não é surpreendente que isso tenha acontecido com o seu investimento. E o ideal para garantir uma renda na aposentadoria é uma aplicação em títulos do Tesouro atrelados ao IPCA, ou com juros semestrais ou com pagamentos mensais.
Muito obrigado e um bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, 8 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O governo brasileiro classificou a investigação dos Estados Unidos como arbitrária e avaliou que a tarifa de 12,5% viola regras da Organização Mundial do Comércio. Em carta enviada à Casa Branca, o Itamaraty afirmou que o procedimento do governo Trump ignorou as provas apresentadas pelo Brasil e que a sobretaxa proposta aumentará os custos para empresas e consumidores americanos, sem atingir o objetivo pretendido. Hoje ocorre o segundo dia de audiências públicas sobre o novo tarifaço. A disputa para o Senado em São Paulo tem Marina Silva da Rede à frente, mas empatada tecnicamente com Simone Tebet do PSB, que por sua vez está em um empate técnico com Ricardo Salles do Novo. É o que mostra uma pesquisa da Datafolha. Marina aparece com 18% das intenções de voto, Tebet com 16% e Salles com 13%. O levantamento foi feito entre a quarta e a sexta-feira da semana passada. Foram feitas 1.608 entrevistas em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. O nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP01703/2026. Pelo menos 15 pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingiram a China. Os ventos duraram mais de 4 horas e afetaram 4 cidades do país. Segundo o balanço da mídia estatal, mais de 50 mil pessoas foram retiradas de áreas da região sul do país. Além das tempestades, as autoridades chinesas monitoram um super tufão que se desloca pelo Pacífico em direção a Taiwan. O fenômeno deve atingir a costa leste da China ainda nesta semana. Na segunda-feira, o Super Tufão teve ventos de até 290 km por hora. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Amanhã desta terça-feira, 7 de julho de 2026. Hoje, um pouco mais cedo, nós já trouxemos para você que está em andamento uma nova fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro usando postos de combustíveis. Operação que já prendeu agentes públicos, tem avançado bastante. E a Ana Paula Jaume agora apurou outras informações sobre esta nova fase e atualiza para você. Bom dia, Ana Paula.
Oi, Milton, bom dia para você. A operação da Polícia Federal que acontece agora de manhã, a sexta fase da Operação Unha e Carne, para desarticular aí uma organização criminosa suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis aqui da região metropolitana do Rio para poder lavar dinheiro. E a gente apurou aqui que entre os alvos dessas buscas estão o ex-prefeito de Belford Roxo, também pré-candidato ao Senado pela União Brasil, Márcio Canella, e o delegado Marcos Amin, ex-secretário estadual de Polícia Civil aqui do Rio, a mim que ficou à frente da corporação entre 2023 e 2024. Outros agentes da ativa da instituição também são investigados e, segundo a apuração, o grupo teria movimentado mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos e contaria ainda com a participação de agentes públicos. Ao todo, hoje são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão aqui no Rio, várias cidades: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e aqui também na capital fluminense. A justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores também e a suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas a esses investigados. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira bilionária, né, foi identificada no relatório de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, encaminhado à corporação. Esses investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e também contratação direta e ilegal, além de outros crimes que podem ser identificados no decorrer dessas investigações. Na semana passada, a gente lembra, a quinta fase da Operação Unha e Carne prendeu o pastor Márcio Pôncio e mirou também o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilcinho, ambos já presos. O CBN tenta contato com a defesa desses alvos dessa ação de hoje, até agora sem retorno. Milton.
Essa foi a Ana Paula Jaume, falando ao vivo do Rio de Janeiro, agora que são 8:07.
A Câmara dos Deputados vai criar uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A votação no plenário da Casa deve ficar para depois das eleições de outubro.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A comissão será responsável por analisar o projeto e elaborar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que permite que jovens de 16 anos passem a responder criminalmente como adultos. Apesar da criação do colegiado, Hugo Mota já afirmou que o tema não deve ser votado aprovado no plenário da Casa antes das eleições de outubro. A redução da maioridade penal chegou a fazer parte da PEC da Segurança Pública, mas acabou sendo retirada do texto principal para ser debatida em uma proposta separada. O deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, foi escolhido para presidir a comissão. Já a relatoria ainda será definida, mas um dos nomes cotados é o do deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco. A criação da comissão foi comemorada pela oposição. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, afirmou que a medida pode contribuir para reduzir a criminalidade no país.
Portanto, nós defendemos, sim, a redução da maioridade penal para crimes hediondos, para crimes gravíssimos que atentam e tiram a vida do semelhante para cometer latrocínio, do tráfico de droga, do estupro. São crimes terríveis, não dá para tratar isso como se fosse apenas uma atitude de criança.
Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que o combate à violência exige medidas mais amplas e que a redução da maioridade penal não resolve o problema.
Com isso, nós estamos cientes de que será discutido apenas após o período eleitoral, o que é desejável num tipo de PEC como essa, para que não tenha uma influência eleitoral maior do que a importância que tem a PEC. A posição do PT já é conhecida, a gente acha que segurança pública não se resolve com palavra de ordem, tipo matar bandido e colocar menores para ficar mais tempo na cadeia. Quem dera fosse simples assim, não é.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora será discutida pela Comissão Especial. Depois dessa etapa, a PEC ainda precisará ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Câmara e depois seguirá para análise do Senado. Com colaboração de Samantha Klein, de Brasília, João Rosa.
Nós temos agora 8 horas e 10 minutos. Deu-se muito destaque aí nesses últimos dias da interferência do presidente Donald Trump nas regras do futebol, com aquela suspensão da expulsão do jogador da seleção dos Estados Unidos. Mas a política e o debate em outras áreas que fogem do campo de futebol foram também aquecidos ao longo destes dias com uma briga que houve entre Mbappé e uma senadora do Paraguai. Você lembra? O Paraguai foi eliminado pela França num jogo duríssimo em que o Paraguai jogou pesado também. O Mbappé devolveu com ironias e etc. Bom, tudo aquilo ali acabou gerando uma discussão dessas que seguem pelas redes sociais. Isso tudo com a senadora, deixa eu pegar o nome, Celeste Amarilha. Ela é senadora paraguaia e reagiu num primeiro momento com um post em rede social extremamente racista. Na sequência, o Mbappé respondeu. E agora, a senadora que fez aquele ataque racista reagiu à resposta de Mbappé, que a chamou de mulher desprezível. E aí, numa longa carta aberta para Mbappé, que foi publicada também nas suas redes sociais, a senadora exigiu que ele se retrate e o acusou de violência de gênero, ameaçando tomar medidas legais. Disse lá: "Você não me conhece, não faz ideia de quem eu sou e não tem nenhum direito de dizer que sou uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupo, sou senadora da nação paraguaia, eleita com votos." Em determinado momento, ela até tratou da declaração racista que ela fez mais cedo, e aí disse que ficou muito irritada com a arrogância do Mbappé, do desprezo dele, das afirmações que o Mbappé fez ao final do jogo, da forma como tratou os jogadores paraguaios no fim da partida, quando, por exemplo, não cumprimentou o goleiro do Paraguai. Assim que o jogo terminou, os dois estavam muito próximos um do outro e Mbappé preferiu ficar gritando para a sua torcida, desprezando o goleiro paraguaio. E aí ela fez essa mensagem que dizia o seguinte: "Bruto nem aprendeu a escrever, em vez de leite materno mamava cocos. E a coisa mais instruída que eu vi foram chimpanzés." Essa foi a mensagem da senadora. Que aí levou o Mbappé a responder também de maneira dura com ela. E agora ela faz a tréplica de toda essa discussão, num debate, portanto, aí que a senadora leva à frente a partir de tudo isso. Ou seja, coisas aí do futebol que extrapolam o campo, vão para o campo político e geram esse tipo de comportamento. Lamentável a posição da senadora quando ataca de forma racista o Mbappé, que, aliás, já foi alvo de outros ataques racistas também ao longo de toda a sua história.
Nesse caso específico, não faz o menor sentido ela usar essa carta aí da violência de gênero, porque não foi o que aconteceu. Inclusive, Milton, o governo do Paraguai se manifestou sobre esses ataques racistas da senadora Celeste Amarilha contra o Mbappé e condenou publicamente as declarações dirigidas ao capitão da seleção francesa. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que lamenta e rejeita as falas da parlamentar depois da eliminação paraguaia para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. A nota do Paraguai destaca que as declarações são contrárias aos valores defendidos pelo país. O governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade e respeito entre as pessoas, com a luta contra o racismo, a xenofobia, a intolerância e toda forma de ódio ou discriminação. O governo também manifestou solidariedade às pessoas afetadas pelas declarações da senadora, reiterou seu respeito ao povo francês e outro ponto enfatizado nesse comunicado foi o distanciamento em relação à parlamentar. O governo lembrou que o Paraguai é regido pela separação de poderes e afirmou que as manifestações da Celeste Amarilha correspondem exclusivamente à responsabilidade individual dela como integrante do poder legislativo, que não representa a posição oficial do governo e nem do povo paraguaio.
8:15.
Minuto Sebrae. No Dia Mundial do Chocolate, o Sebrae alerta os empresários de pequenos negócios do setor sobre a importância de se adaptarem à lei que está em vigor desde maio, que estabelece critérios técnicos para definir o que pode ser comercializado como chocolate. Segundo o analista do Sebrae, Victor Ferreira, a norma fixa percentuais mínimos de cacau e torna obrigatória a informação do teor de cacau nos rótulos.
Será necessário avaliar os processos produtivos, os rótulos, a adequação do teor de cacau ao produto para que ele possa ser comercializado de forma correta segundo a legislação. O Sebrae oferece cursos, capacitações, consultorias tecnológicas por meio do Sebrae Tech para que os pequenos empresários possam se adequar à legislação e estarem aí vendendo seus produtos no mercado de forma adequada e com qualidade.
Acesse sebrae.com.br/sebraetech e saiba mais.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42 minutos.
42 minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs. Disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
8:18. O próximo novo dos negócios começa aqui. Em um mundo onde a inteligência artificial redefine o futuro, a nuvem traz agilidade. A segurança traz confiabilidade, as redes trazem conexão e integração. E juntas, elas formam a base que habilita a inovação. Sua empresa está preparada? Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Oito horas e 19 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal, atualizando a situação dos motoristas que saem ali de Itaguatinga, Ceilândia, no sentido plano piloto. O acesso ao túnel Repelé, neste momento, com trânsito bastante carregado. É um cerejo com lentidão desde a altura do centro administrativo, do Centrade, até o acesso ao túnel. Logo depois, ali já na altura do balão da Unieuro, o motorista também enfrentando lentidão no sentido plano piloto, no sentido EPIG. Tanto a principal quanto a marginal da EPTG, nesse momento, com trânsito bastante intenso, sem registro de acidente e velocidade por ali, na casa dos 25 km por hora. Trânsito vai melhorar depois do Guará, já na chegada ao CIA. Tem ouvinte pedindo aqui o trânsito ali na estrutural. Falei mais cedo sobre a pista sul, com trânsito bastante lento ali na altura do Jockey. Permanece assim, viu? Velocidade de 20 km por hora, trânsito intenso neste trecho, mas depois, logo ali na altura do CIA, já melhora, sem registro de acidente por ali também. Mudando de assunto, a Justiça aqui do Distrito Federal condenou em segunda instância a Air France a indenizar 3 passageiros que viajaram em poltronas com defeito na classe premium durante um voo internacional. Cada um deverá receber R$ 2.500 por danos morais. Ao analisar esse recurso, o Tribunal de Justiça mudou a sentença de primeira instância, que havia negado os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Segundo o processo, os passageiros compraram passagens para o trecho entre Oslo, Paris e São Paulo. O problema ocorreu no voo entre Paris e São Paulo em 5 de fevereiro do ano passado, quando as poltronas ocupadas pelos 3 passageiros menores de idade não reclinaram. O trio afirma que a tripulação reconheceu o defeito e ofereceu apenas alternativas como travesseiros extras ou a possibilidade de troca para assentos da categoria inferior. A Air France não se posicionou. E olha só que susto! Dois trabalhadores precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros na noite de ontem após ficarem presos em um andaime aqui no setor comercial sul, na quadra 1. Eles trabalhavam em um prédio, na fachada ali em um prédio, quando um andaime do tipo balancinho apresentou um desnível, ficando com um lado mais baixo que o outro. O Corpo de Bombeiros precisou realizar o resgate das vítimas, que, apesar desse susto enorme ali nas alturas, não ficaram feridas e também não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Segundo a corporação, o andaime foi amarrado para evitar a queda. Ele estava ali na altura do 6º andar do prédio. A área embaixo também foi isolada durante a noite e a madrugada para que o andaime fosse retirado no início da manhã ali no setor comercial sul, mas pela foto aqui do Corpo de Bombeiros, o andaime praticamente na vertical ali. Esses trabalhadores foram resgatados por volta das 10 horas da noite de ontem. E daqui a pouquinho a nossa reportagem vai trazer aqui na CBN os detalhes da suspensão da renovação e também do contrato, da concessão do contrato feito pela Terracap para a empresa sul-americana de montagens, que é a empresa que atua no pontão do Lago Sul há mais de 30 anos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu essa renovação. A prorrogação desse contrato tinha sido autorizado, feito pela Terracap, sem passar por nenhum processo de licitação. Além disso, vários órgãos de controle, a gente trouxe aqui inclusive na programação nas últimas semanas, a Controladoria Geral do Distrito Federal, o Tribunal de Contas, já tinham apontado irregularidades nessa renovação automática de contrato que foi celebrado entre essa empresa, que já está há 30 anos ali no pontão, e o órgão público aqui da capital. E aí foram apontadas essas falhas nas edificações, que não estão de acordo com as normas de urbanismo, também um plano de fiscalização ali periódico do local, foi sendo renovado ali automaticamente. Então a justiça pediu para que isso fosse analisado e suspendeu a renovação. Daqui a pouquinho a nossa reportagem traz os detalhes. Ontem a gente comentou aqui sobre a morte daquela menina, Valentina Lima, de 11 anos, que morreu após ser picada por um escorpião aqui no DF. A família dela alegou negligência no atendimento dela, que teria prejudicado o quadro de saúde. Diz que foram 8 horas de espera por um leito de UTI, também uma ambulância, e que só foram disponibilizados na madrugada do dia seguinte. Então, a família agora busca a justiça por conta desta, segundo a família, desta negligência e falta de atendimento da menina assim que ela foi picada pelo escorpião. Ela ficou entubada, ficou em coma induzido, não resistiu e morreu no último domingo. E aí já apareceram outros casos também, inclusive de uma criança aqui no Distrito Federal que foi picada por um escorpião na escola, assim que ela entrou na escola, por volta das 7 horas da manhã, na semana passada. E aí esse caso, graças a Deus ali, e também o atendimento rápido, essa criança já foi liberada. Esse caso aconteceu no Centro Educacional 4 do Guará, na última quarta-feira. O aluno estava no pátio da escola quando sentiu um incômodo na perna e percebeu que tinha um escorpião na parte interna da calça, perto da panturrilha. A equipe da escola levou ele rapidamente até o Hospital Regional do Guará, onde ele foi atendido e já passa bem. 8h25, daqui a pouco outros destaques locais.
Jornal da CBN.
Informações de São Paulo, com Luiz Delboni, está aqui conosco. Luiz Delboni, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia, a todos os ouvintes da CBN. O Ministério Público de São Paulo cumpre mandados de busca contra 2 ex-servidores da Prefeitura da capital paulista, investigados por fraudes em licitações. Um dos suspeitos era da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e o outro era coordenador de licitações da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Eles teriam atuado para direcionar processos licitatórios em favor de empresas e grupos previamente ajustados em troca de vantagem indevida entre os anos de 2022 e 2025. Ambos foram exonerados em março desse ano. A licitação principal investigada é sobre compra de ar-condicionado no valor de R$1 bilhão. Por esse motivo, a operação leva o nome de Ar Frio. Esse processo administrativo chegou a ser suspenso e foi retomado após a exoneração dos servidores. O objetivo da operação é coletar documentos e outras informações que possam ser úteis para o aprofundamento da investigação. Os celulares dos alvos foram apreendidos. Uma das frentes de investigação é para descobrir se os servidores recebiam propina, já que há uma suspeita pela incompatibilidade patrimonial. Nem a prefeitura, nem as sedes das secretarias são alvos de buscas. Milton.
Muito obrigado. Esse foi Luiz Delboni em São Paulo, agora que são 8 horas e 27 minutos.
Linha Aberta.
Hoje nós estamos sem o Carlos Alberto Sardenberg e eu quero aproveitar aqui o espaço do Sardenberg para trazer uma reportagem que está publicada no Valor Econômico desta terça-feira e que trata sobre o teto de faturamento para os microempreendedores individuais. Diz a reportagem que o governo enviou ao Congresso um projeto que amplia o limite de faturamento do MEI pela proposta o teto sobe dos atuais R$ 81.000 por ano para R$ 110.000 por ano em 2027. E depois, em 2028, no ano seguinte, o teto passa para R$ 140.000. O texto também permite que o MEI contrate até dois funcionários, em vez de apenas um, como prevê a lei hoje. A equipe econômica calcula que a medida vai reduzir a arrecadação em R$ 8,1 bilhões ao longo de 3 anos. 1,5 bilhão em 2027, pouco mais de 3 bi em 2028 e R$ 3,380 bilhões em 2029. Porque à medida que você sobe o teto, o número maior de pessoas acaba sendo colocada dentro dessa categoria do MEI e aí você tem redução na arrecadação. O governo argumenta que o limite de faturamento está congelado desde 2018 e que a mudança apenas recompõe a inflação do período. Também afirma que mais de 100 mil microempreendedores perderam o enquadramento como MEI entre 2025 e 2026, exatamente porque ultrapassaram esse teto atual de R$ 81.000. Economistas, porém, ouvidos pelo jornal Valor Econômico, alertam para um outro efeito da proposta: o aumento do déficit da Previdência, já que o MEI contribui com apenas 5% do salário mínimo para o INSS. Há ainda a preocupação de que a mudança abre espaço para uma pressão maior no Congresso por uma ampliação também no teto do Simples Nacional, o que elevaria ainda mais o impacto sobre as contas públicas. Reportagem completa você encontra no Valor Econômico desta terça-feira. Vamos para o Repórter CBN?
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. A Polícia Federal faz no Rio de Janeiro a sexta fase da Operação Unha e Carne contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis. O ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, e o ex-secretário de Polícia Civil, Marcos Amin, estão entre os alvos. Segundo a investigação, o grupo movimentou pelo menos R$ 7,6 bilhões em 6 anos, com a ajuda de agentes públicos. Ao todo, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. O Senado pode votar na próxima semana a PEC que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada pauta-bomba pelo Executivo. Uma projeção da Previdência Social indica impacto fiscal de R$ 30 bilhões em 10 anos, caso a PEC seja aprovada. Apesar de adiar a votação do projeto na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve o tema em pauta. As inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começam hoje. O processo deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único, com login gov.br, até sexta-feira. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O cacique Raoni deixou a UTI e voltou para um quarto de enfermaria conforme boletim médico. Na semana passada, ele teve uma hemorragia no estômago e em parte do intestino. De acordo com o Hospital São Paulo, o líder Caiapó apresenta boa evolução clínica e está consciente. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN.
CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Oito e trinta e três.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Em época de férias, o cartão de crédito pode ser um grande aliado na hora de parcelar viagens e passeios, por exemplo. E para quem está em busca de um novo cartão, o PicPay oferece ótimas opções. O PicPay Card Gold é um cartão sem anuidade, que você pode usar para parcelar passagens, hospedagens. E ainda tem acesso ao Mastercard Surpreenda, que é um programa que te permite trocar pontos por vouchers de desconto, produtos ou serviços. Acima dele está o PicPay Card Platinum. Ele tem um limite maior, de até R$10 mil, e te dá 0,5% de cashback em todas as suas compras no crédito. Outra vantagem é a assistência global de emergência e o seguro de automóveis alugados. A anuidade desse cartão também pode ser zerada de acordo com seu uso. Depois, vem o PicPay Card Black, que tem todos esses benefícios que eu já falei e ainda acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos e o cashback vai para 1,2%. Já o cartão Epic, que é o segmento premium do PicPay, tem tudo isso e mais dois acessos Lounge Key por ano. E o cashback passa a ser de 1,3% em compras nacionais e 4% em compras internacionais. Por sinal, você pode dividir compras no exterior em até 3 vezes sem juros pelo app. Hoje, eu trouxe as vantagens de ter um cartão de crédito nas férias. Para ouvir de novo ou tirar alguma dúvida, acesse picpay.com/é da sua conta. Amanhã eu volto com mais dicas.
8h35.
Vamos agora informação da nossa reportagem chegando direto do Ceará. Uma história muito triste de uma mulher de 62 anos que foi resgatada em condições análogas à escravidão. Quem conta pra gente é a Bruna Lira, que fala conosco direto de Fortaleza. Bruna, bom dia.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos os ouvintes. Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, a mulher resgatada cuidou de 3 gerações da mesma família. No momento do resgate, ela era responsável pelos bisnetos da primeira empregadora, além de executar todos os serviços domésticos da residência. A história começou em 1971. A mãe da vítima também trabalhou para a família até os 14 anos, quando voltou para Padre Marcos, no Piauí. Anos depois, a antiga empregadora foi buscá-la novamente e trouxe 2 das filhas, entre elas, a menina que aos 7 anos passou a viver e trabalhar na casa da família. A própria trabalhadora relatou aos auditores que ainda criança já lavava roupas e fazia a limpeza da casa. Ao longo das décadas, ela foi transferida entre as residências dos integrantes da família, conforme os filhos e netos se casavam e tinham crianças. De acordo com a fiscalização, a rotina começava por volta das 4:30 da manhã, com o preparo do café, organização da casa, limpeza, preparo das refeições e cuidados com as crianças durante todo o dia. Após denúncia anônima, a Auditoria Fiscal do Trabalho concluiu que a mulher permaneceu submetida por mais de 50 anos a uma relação marcada pela ausência de remuneração, dependência econômica, falta de acesso à educação e privação de autonomia. A empregadora atual firmou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Pelo acordo, deverá pagar R$ 50 mil em verbas rescisórias, regularizar os recolhimentos previdenciários referentes ao período reconhecido e adquirir um imóvel residencial para a trabalhadora. A investigação também identificou possível fraude no recebimento do Bolsa Família. Embora a vítima recebesse o benefício de R$ 600, a empregadora teria acompanhado o cadastro, informando que ela vivia sozinha e estava desempregada. Segundo os auditores, a empregadora realizava os saques e depois repassava os valores à trabalhadora. O caso será encaminhado às autoridades competentes para apuração de eventual fraude contra o Estado. Nós seguimos acompanhando o andamento do caso e voltamos a atualizar sobre a situação. Volto com vocês, Cássia.
Situação dessa mulher desde os 7 anos, sendo escravizada, nunca recebeu salário. Agora foi resgatada aos 62 anos de idade.
Nós estamos agora a 8 horas e 38 minutos. O comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília entregou à Polícia Federal 6 armas de Jair Bolsonaro que estavam sob custódia da corporação. Outras 2 armas, que supostamente estariam com o ex-presidente, não foram encontradas. Ana Carolina Tomé fala sobre esse assunto.
O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que 2 das 8 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estariam com a corporação e deveriam ser entregues à Polícia Federal, não estão sob a custódia da unidade militar. Em ofício enviado ao STF nesta segunda-feira, o comandante do batalhão, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, informou que uma pistola Glock e uma espingarda não foram localizadas no quartel. Segundo o documento, as outras 6 armas de fogo e os demais materiais listados na decisão judicial já foram entregues à Superintendência da Polícia Federal, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a defesa de Bolsonaro, após a manifestação do Exército, a defesa de Jair Bolsonaro mudou a versão sobre a localização de 1 das armas. Os advogados afirmaram que a espingarda não está no batalhão de polícia do Exército, mas permanece na empresa importadora Maragato BR, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo a defesa, houve um equívoco na informação prestada anteriormente, porque a arma recebida como presente nunca chegou a ser retirada da empresa. Já sobre a pistola Glock, os advogados ainda não se manifestaram. A medida cumpre a decisão anterior do ministro que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. Entre as armas apreendidas estão fuzis, armas semiautomáticas, além de pistolas e espingardas. A defesa informou ao STF que 2 dessas armas, um fuzil e uma pistola, já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 em cumprimento a uma decisão anterior. Na nova decisão, Moraes também determinou que a Polícia Federal confirme oficialmente se as 2 armas já entregues permanecem sob a guarda da superintendência da PF para que sejam reunidas ao restante do arsenal vinculado ao ex-presidente. Para o advogado criminalista Guilherme Mota, o ex-presidente perdeu o requisito de antecedentes criminais favoráveis, o que justifica a revogação do registro de CAC.
A incompatibilidade entre o porte à posse de armas e o próprio registro perante a Polícia Federal, ele pode ser alterado no curso desse feito administrativo quando um dos seus requisitos deixa de estar presente. Ele não possui mais os antecedentes criminais favoráveis, uma vez que condenado definitivamente em matéria já transitada e julgado. Portanto, a revogação, a suspensão do registro de CAC, ela não costuma ser só aplicada nesses casos de prisão domiciliar, como ela impede o novo registro e também faz cessar aquele que já possuía o registro anteriormente.
A medida ocorre após a apreensão de uma pistola com um agente da segurança de Bolsonaro. A arma estava registrada em nome do ex-presidente e foi apreendida em junho, durante uma blitz da Polícia Militar do DF. Com a colaboração de Igor Cardim, de Brasília, Ana Carolina Tomé.
Estava vendo aqui a lista de armas, né? Uma pistola Taurus calibre .380, outra Taurus calibre .40. Tem aqui a Glock, né? Calibre 9x19, Parabellum. Esse é o uso restrito. Aliás, a Taurus .40 também é o uso restrito. A maior parte das armas que o ex-presidente Jair Bolsonaro mantinha eram todas de uso restrito. Uma espingarda, calibre 12, tem outra pistola aqui, outra calibre 9-19 Parabellum, uma espingarda Maestro Arms Company, essa de uso permitido, não era uso restrito. E aí tinha as outras duas, que conforme a defesa estariam com a Polícia Federal, né, que é uma carabina, um fuzil Caracal calibre 5.56x45 e a pistola Caracal calibre 9x19 também Parabellum. 10 armas no total.
Um arsenal, né?
Aí tinha uma outra, uma que não estaria então com o presidente, estaria com, não estaria com o ex-presidente, né, estaria... De verdade, elas não, a maior parte delas não estava mais com o ex-presidente, né? Estava lá na custódia com o exército, essas armas aí que foram entregues. E tudo isso surgiu por causa daquela arma que foi descoberta na mão de um agente que fazia a segurança do ex-presidente. Né? Foi pego numa blitz, a princípio ele estaria levando aquela arma para consertar que o ex-presidente, na declaração que deu depois à Polícia Federal, na declaração que deu era para proteger as pessoas, porque ele tinha 3 mulheres em casa. Só que ele estava em prisão domiciliar. 8h43.
Nós temos agora informações sobre a reunião de cúpula da OTAN, que começa na Turquia. Quem acompanha essa história é o Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
A OTAN começa hoje, nesta terça-feira, em Ankara, capital turca, com a guerra da Ucrânia como tema principal. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve se reunir com Donald Trump dos Estados Unidos para discutir formas de encerrar o conflito com a Rússia. De acordo com um funcionário do governo americano, Trump deve tratar o assunto depois ainda com Vladimir Putin. Kiev chega à reunião cobrando o sistema de defesa Patriot prometidos pelo Ocidente depois de um ataque russo contra a capital ucraniana. De acordo com autoridades locais, mísseis e drones lançados por Moscou mataram 22 pessoas em Kiev. A Força Aérea Ucraniana informou que não conseguiu derrubar nenhum dos 23 mísseis disparados pela Rússia. O Patriot é um dos sistemas antimísseis mais avançados dos Estados Unidos. Ele foi enviado à Ucrânia no ano de 2025, ano passado, e é visto como um escudo militar do Ocidente. Moscou já classificou o uso do equipamento como uma provocação. Na véspera da cúpula, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, prometeu contratos de dezenas de bilhões de dólares para reforçar a defesa da aliança. Bem, do outro lado, o encontro também expõe desconfortos internos. No caso, Trump mantém uma tensão com a Dinamarca por conta do conflito com a Groenlândia e com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, depois de publicar uma montagem com o líder americano. Volto com vocês, Cássia e Milton.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Fagundes, às 8h45.
Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Para você que gosta de um podcast de notícias que cabe no seu início de dia, o Panorama CBN está sempre disponível e já está no ar a edição dessa terça-feira. Eu, Gabriel Freitas, te conto sobre a reta final das audiências nos Estados Unidos sobre o tarifaço contra produtos brasileiros, que pode atingir mais de 4 mil itens e gerar impacto bilionário nas exportações. A gente também fala do documento do Itamaraty que vê um risco de uso de força militar americana em território brasileiro depois da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E ainda, o STF dando um prazo de 48 horas para 7 tribunais de justiça explicarem pagamentos extras a magistrados. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h49.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuzzi, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
Horas e 50 minutos, de volta com a programação local, atualizando a situação do trânsito ali na EPTG, trânsito parado neste momento na marginal e também na principal, na altura da residência oficial. Por ali a velocidade não passa dos 20 km por hora, trânsito segue assim até a altura do Guará 1, vai melhorar já no CIA, no sentido EPIG, motorista que passa por ali então, saindo de Taguatinga, Águas Claras, pegando esse ponto ali da EPTG com trânsito bastante complicado, sem registro de acidente. A estrutural também com trânsito bastante intenso ali na altura do Jockey, motorista saindo de Vicente Pires, Taguatinga, passa por ali, velocidade também reduzida na pista Sul no sentido EPA Norte. Falei agora há pouco também sobre a situação ali no Jardim Botânico. O trânsito segue intenso na altura do Solar, logo depois ali do Dia a Dia. Motorista que passa por ali no acesso ao Balão, que dá acesso a JK, trânsito também bastante carregado por ali. Inclusive, vale o alerta aqui, a gente recebeu informação, dessa vez informaram que a faixa da direita da ponte JK no sentido Lago Sul será interditada nesta quinta-feira pela manhã, das 9h30 da manhã até as 11h30. Ficará fechada a faixa da direita no sentido Lago Sul. E aí, à tarde, das 2 da tarde até as 4h30, a interdição será no sentido contrário, na faixa da direita no sentido plano piloto. Isso na quinta-feira. A orientação, então, é optar por caminhos alternativos, ou ali a barragem do Paranoal, então a QI23 do Lago Sul. Mariana Machado aqui comigo no estúdio da CBN. Mariana, lembra o caos que foi a JK quando eles fizeram essa interdição nos dois sentidos? O trânsito ficou quilométrico ali na região, né, Mari? Bom dia para você.
Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Qualquer interdição, né, que é feita na ponte JK acaba causando um baita congestionamento, sobretudo quando essas interdições ocorrem durante a semana, né? Então, é importante a gente ficar de olho. Vamos trazendo aqui os alertas para os motoristas. É, situação de momento por lá tá tranquila,
tá,
né?
Tá tranquila.
Bom, interdição é só na quinta-feira. De todo modo, a gente já vai fazendo esses alertas desde já para garantir que todo mundo esteja informado. Então, É um dos pontos que a gente acompanha hoje no CBN Brasília, programa que começa daqui a pouquinho. E hoje, Igor, a gente vai destacar no nosso tema do dia o Parque da Água Mineral. É o Parque Nacional de Brasília, mais conhecido por todos como Água Mineral. A gente está em pleno mês de férias escolares, que é um período que tinha tudo, né, para atrair muita gente lá para o parque, para curtir as piscinas, só que as piscinas estão fechadas, né? Desde fevereiro, portanto, mais de 4 meses já de uma interdição que foi determinada pelo ICMBio, ICMBio que fez, inclusive, um relatório, uma perícia por lá, e um laudo técnico constatou o risco de ruptura das estruturas das piscinas. Alguns vídeos viralizaram nas redes sociais do influenciador Alex Luzardo, ele que é professor de educação física, nadador há